Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia, você amigo ouvinte da Rádio Coração FM. Nós estamos no ar com o programa Ponto de Vista, apresentado diretamente do Estúdio 2 da Rádio Coração FM, aqui em Dourados. Hoje, dia 26 de dezembro, estamos na oitava do Natal. Aqui quem vos fala é o jornalista Reinaldo Félix. Hoje, excepcionalmente, na apresentação do programa Ponto de Vista, já que ao meu lado, aquele que sempre apresenta e entrevista hoje, já como tradição, nosso último programa do ano de 2015, será o entrevistado, Padre Crispim Guimarães, pároco da Paróquia Imaculada Conceição aqui de Dourados. Bom dia, Padre, a sua bênção. Seja bem-vindo mais uma vez ao seu programa, programa Ponto de Vista, hoje fazendo um balanço, né, do ano que se finda logo mais na próxima semana. Bom dia, Padre. Satisfação mais uma vez, um privilégio estar ao seu lado apresentando esse que é o último programa do ano e também dizer como foi o seu Natal. Bom dia, Padre.
Bom dia aos nossos amigos que sempre nos acompanham. Sabe que da sexta para o sábado, minha noite já tem uma perspectiva, né? Que é no sábado de manhã vir apresentar o programa Ponto de Vista. Então, já está agendado psicologicamente no meu cérebro, né? Participar e fazer as entrevistas. Como esta é uma ocasião especial em que eu sou entrevistado, então aí o cérebro dá um nozinho de vez em quando, né?
Tá certo. Então tá, Padre, o ano de 2015 foi o ano em que a crise política, a inflação, a recessão e desemprego tiraram o sono dos brasileiros. Começou estarrecedor. Mal despontou janeiro, um atentado terrorista no jornal francês matou 12 pessoas, deixando a França e o mundo todo em choque. Meses depois, na mesma Paris, agora já mais para o final do ano, mais 130 mortes. O terrorismo do Estado Islâmico e o drama de milhões de refugiados sírios teve uma imagem dramática do menino morto numa praia grega. O Brasil, das prisões e revelações da Operação Lava Jato da Polícia Federal, das manobras de Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados, dos conchavos políticos do governo e do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Também foi neste ano 2015 o país da lama de Mariana, interior de Minas Gerais, mas nem todas as notícias foram ruins. Nos últimos 12 meses, o Papa Francisco deu o norte para os novos tempos da Igreja Católica, Cuba e Estados Unidos, quebraram o gelo. Também a sua visita aqui no Paraguai será destaque logo mais no final deste programa. Nós vamos começar, Padre Crispim, por informações aí no mundo, que foram destaques em todo esse ano 2015. A crise migratória em 2015, a Europa viveu a sua maior crise migratória desde a Segunda Guerra Mundial, tendo recebido 1,5 milhão de pessoas em fuga de conflitos, perseguições. Pela primeira vez desde 1992, são mais de 20 milhões de refugiados espalhados pelo mundo. O número de deslocados pode chegar a 60 milhões neste ano, Padre Crispim.
Bom, eu só queria fazer uma ressalva, lembrando que a maioria desses temas que nós vamos tratar aqui foram temas tratados com especialistas aqui no nosso programa Ponto de Vista, já que ele tem, assim, esta visão bastante aberta de tratar de todos os temas. Bom, nós nos reportamos... Você quer começar com uma pergunta específica sobre que tema? Violência e tal, né?
Exato. Até a questão do terrorismo pelo mundo, com destaque é o Estado Islâmico nas suas crueldades, né? Sim. Com os prisioneiros, assim, decapitando, afogando, incendiando as pessoas. Também foi um destaque.
Bom, o Estado Islâmico faz parte daquilo que nós chamamos de fundamentalismo, né? Nós temos esse fundamentalismo islâmico, que é o mais expressivo hoje, mas nós temos um fundamentalismo também hindu, né? Na Índia, em alguns outros lugares. Temos um fundamentalismo ateu e pequenos grupos de fundamentalistas cristãos, né? Muito poucos, mas temos. Então, o que é um fundamentalismo? É a exacerbação de uma suposta fé ou de uma crença, às vezes não está ligada a uma religião, que usa o ser humano como escudo, não só físico, mas como escudo psicológico, para poder propagar as suas ideias e defender as suas ideias, né? O que a gente tem percebido em relação à questão dessa dimensão da violência islâmica é uma crueldade sem precedente. Nós não queremos aqui colaborar com a islamofobia, que é uma palavra que está se tornando frequente na mídia, e a gente sabe que pode ter algum fundamento quando a gente pensa no Ocidente, que começa a ter medo, mas também a gente tem que pensar que o Ocidente tem algumas razões, né? Mas a gente, antes de pensar no Estado Islâmico, que é este grupo fundamentalista que quer estabelecer um califado numa região e quer se expandir pelo mundo, né, se propagando através da violência, nós devemos lembrar que nos países de maioria muçulmana nós temos algumas situações muito sérias, né? Não é possível esquecer que na Arábia Saudita, o país mais rico provavelmente do mundo muçulmano, cristão não tem vez nenhuma, né? Um islâmico ouse se tornar cristão, para ver o que é que acontece com ele, né? Então, esses estados também acabam proporcionando um fundamentalismo islâmico, aliás, um fundamentalismo a partir da própria concepção de Estado. E isso depois vai se propagando, né? Porque fecha a fé como se a salvação estivesse só ali, e isso faz com que surja pessoas completamente desconectadas da realidade, né? Então, o patriarca latino de Jerusalém, se eu não estiver enganado, esses dias disse assim, que parte do islamismo precisa vir para o século XXI, que ainda está na Idade Média, né? Agora, isso nós não podemos colocar todos os islâmicos nessa mesma dimensão. Existem pessoas de boa fé em todos os lugares, existem pessoas também complicadas em todos os lugares. O fato é, o que a gente tem percebido, não só no Estado Islâmico, que é a expressão mais cruel da religião, né, que mata, que, né, assim, de maneira a fazer propaganda, que põe crianças para matar, né, pega crianças, já treinando essas crianças para se tornarem homens bombas, etc., né, pessoas que irão morrer em nome da religião. Nós também estamos vendo 70 a 80 mil cristãos mortos por ano por causa da religião, né? Porque eles são religiosos, porque acreditam em Jesus Cristo, que é uma coisa inadmissível no século XXI. Agora, nós temos outras violências, né? Nós temos outras violências que a gente percebe também. No Brasil também se mata 60 mil pessoas por ano, né? Em nome de quê? Em nome de uma antropologia, de uma visão de pessoa. Isto é, o ser humano não é mais ser humano, é um pedaço de carne. Então se mata tudo isso. Quando a gente pensa no jornal francês, que foi atacado no começo do ano, depois teve esse novo ataque, nós devemos pensar também que tipo de coisa a gente pode fazer em nome da liberdade de expressão, né? Não estou defendendo os terroristas de jeito nenhum, ao contrário, às vezes até exacerbo quando falo essa questão da islamofobia, que eu acho um pouco de exagero. Mas um jornal não se pode dar o luxo de fazer o que quer com a fé dos outros, né? Aquele mesmo jornal tinha colocado o Papa Bento XVI beijando o bumbum de uma pessoa. Isso não se faz. Agora imagine se um cristão fosse lá e tocasse fogo no jornal para ver o que é que viraria, né? O Papa seria condenado, mesmo que não tivesse. Então, é importante a gente também olhar o que a gente faz com a liberdade de expressão, porque isso também nós somos culpados por esses grupos que vão se tornando radicais, né? Isso não justifica a morte de ninguém, né? Ninguém deveria ser morto. E a liberdade de expressão deveria ser uma oportunidade da gente colocar as coisas às claras para o bem, né? Para o bem. Não simplesmente fazer o que a gente bem quer. Como, infelizmente, nós vimos aqui no Brasil esses dias, o caso, se eu não me engano, é da Porta dos Fundos, que é um grupo de atores que trabalha a questão da comédia, fazendo chacota com o nascimento de Jesus, né? Como se Maria fosse uma desinformada, etc, etc. Então, esse tipo de coisa não é liberdade de expressão, isso é infantilidade intelectual.
Tá certo, Padre Crispim. Agora também, outro assunto de relevância a nível de mundo, degelo entre Cuba e Estados Unidos. Cuba e Estados Unidos reabriram suas embaixadas em julho, após manterem as portas fechadas por 54 anos. Ela foi a prova mais significativa da reaproximação entre os dois países, iniciada o ano passado, 2014, até através do Papa Francisco, que intermediou essa junção, essa volta aí entre dois países. Barack Obama e Raul Castro anunciaram anunciaram a retomada das relações diplomáticas. Obama anuncia a reabertura da embaixada em Cuba. Padre Crispim.
O Papa Francisco disse que nós cristãos temos um radicalismo, né? Ele usa duas palavras para chamar o nosso radicalismo. É o radicalismo do amor e o radicalismo do diálogo. Com isso, o Papa não está dizendo que o regime cubano é bom, né? Também não está dizendo que o regime dos Estados Unidos, capitalista do jeito que é, também é bom, não. O Papa pensou e proporcionou. Quando eu falo o Papa, a Igreja, porque existe todo um trabalho da Igreja cubana, né? O cardeal de Havana é um homem muito influente, né? Hoje, na Igreja no mundo e sobretudo ali na região, né? E ele faz um pouco esta ponte, ele conseguiu avançar muito nos direitos dos cristãos em Cuba, porque os cristãos, depois da Revolução, foram proibidos praticamente de tudo, né? As igrejas foram tomadas, os colégios foram tomados, etc, etc. A Igreja ficou, assim, num estado deplorável, mas foi uma Igreja que sobreviveu, é uma Igreja onde os cristãos são cristãos porque realmente têm fé, não são como nós, né? Que temos liberdade, eles não têm tanta liberdade. Então, quando a Igreja, e aí o Papa, sendo latino-americano, né, e tendo esse carisma profundo de atrair as multidões, então chama também os políticos à responsabilidade. O Papa não pensou na família Castro, que é uma família de ditadores. Isso ninguém pode negar, né? Não venha para cá esse povo dizer que Cuba é o paraíso do mundo, que não é. Não é, isso é mentira, né? A família Castro é uma família que matou mais de 60 mil pessoas. É uma família que tem dinheiro, que é rica, e o povo vive na miséria, né? Embora tenha alguns serviços básicos que funcionam, como se diz que é a saúde, né? Mas eu vou lá em abril que eu quero saber realmente como é também. Mas o Papa pensa no ser humano, para além dos governos, o Papa pensa no ser humano. Então, esse diálogo ajuda. Primeiro que nós temos quase 3 milhões de cubanos morando nos Estados Unidos que não têm direito de voltar a ver suas famílias, né? E os investimentos que também podem chegar a Cuba podem melhorar a vida dos próprios cubanos. Então é isso que a Igreja pensa, né? A maior abertura, o maior diálogo. E certamente este contato, esta abertura de Cuba para o mundo pode proporcionar no futuro uma democracia também. Por enquanto é uma ditadura, né? Então quem sabe esta abertura vá trazendo um oxigênio novo para as mentes cubanas. E mesmo porque a família Castro morre, né? Ela vai estar se acabando. O Fidel Castro está no bico do corvo, né? Porque a própria idade é a doença, depois o irmão dele já é de idade. Então isso precisa ter uma oxigenização na própria política cubana, pensando numa democracia no futuro. Agora, isso não quer dizer que o Papa quer trazer o capitalismo tal e qual nós conhecemos, esse capitalismo excludente que ele tem denunciado, inclusive, agora nos dias do Natal, que ele chamou de falso Natal, né, do consumismo. É a visão da Igreja que quer todos os seus filhos bem, né? E os filhos de Deus bem. Os filhos de Deus vão para além dos muros da Igreja.
Tá certo, padre. Agora, trazer um pouco mais próximo aqui ao nosso país, ao Brasil, na Argentina, nossa vizinha aqui, Argentina, após 12 anos, o kirchnerismo na Argentina começou um novo ciclo político. Maurício Macri foi eleito como maior quantidade de votos desde o ano de 1983. Ele prometeu mudanças na Argentina, economicamente estagnada. O clima foi de tensão entre ele, Macri e Cristina, que não participou da cerimônia de posse, padre.
Bom, eu não sou especialista em relações internacionais, né? Mas a filosofia nos dá um certo respaldo para algumas análises. O que a gente percebe aqui na América Latina, a partir do Fórum de São Paulo, que é uma organização criada pelos partidos de esquerda, é que havia, né, todo um trabalho desses partidos, deste organismo, para fazer com que os governos de esquerda se fortalecessem na América Latina. E isso aconteceu. Aconteceu no Uruguai, né? Aconteceu na Argentina. No Paraguai nós tivemos aquela experiência com o Lugo. Depois, no Chile, nós temos a experiência com a presidente, que também está sofrendo um processo de baixa popularidade muito grande. Na Venezuela, né, que é essa expressão, né, que é um braço de Cuba hoje, nós sabemos, né? Na Nicarágua, Bolívia, etc. O que a gente está percebendo, né? E aí o pessoal diz assim: ah, é a imprensa que publica isso, tal, tal. Não, a gente percebe porque a gente também anda nesses lugares, né? A gente ouve as pessoas. É que o paraíso prometido por estes grupos, né? Embora a gente não pode negar também que houve um ganho para as populações mais pobres, né? Mas o paraíso prometido também tem um custo muito grande, né? Um custo em cima de processos de corrupção muito grande. Na Argentina nós tínhamos isso, inclusive acusações muito sérias, né? De conchavos do governo da Cristina Kirchner com países como o Irã e etc. O acobertamento daquele acidente, ato terrorista que matou muitas pessoas, né? Sobretudo judeus. Depois o próprio assassinato daquele promotor que prometia fazer denúncias. Então, e uma política profundamente populista, né? Em que destruiu as bases da economia, etc, etc. Não estou dizendo que este atual governo vá responder o desejo da população argentina, como os outros do Brasil, aliás, do Brasil e de países da América Latina, se mudarem a concepção partidária, né, ideológica, que esses governos vão responder aos anseios do povo. Mas a gente percebeu que o povo tem anseios, né? E que o povo se cansou, no caso da Argentina, de tantas promessas que não foram realizadas.
Tá certo. Só completando o que o senhor disse aí, padre, as eleições legislativas na Venezuela, dessa vez agora Venezuela,
exato,
em dezembro colocaram fim a 16 anos de hegemonia chavista do Congresso. A vitória foi a coalizão MUD, que reúne aí políticos do centro-esquerda e direita com 112 cadeiras. A oposição conquista a maioria qualificada na Assembleia Nacional. Seria já uma derrota do chavismo, né, padre?
Certamente uma derrota do chavismo, e aqui existe uma coisa preocupante quando a gente pensa na América Latina. Novamente, volto a dizer que não sou especialista em políticas internacionais, né? Mas a gente, como igreja, também a gente tem bastante contato com essas coisas e análise a partir da própria, como eu disse, da filosofia. Mas o que é que a gente percebe? O governo chavista, enquanto o petróleo, a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo e é uma das maiores produtoras do mundo. Quando o petróleo estava caro, a Venezuela proporcionou, né, um grande momento para a população mais pobre, dando casas, inclusive patrocinando geladeira, fogão, né? Esses bens necessários que a população tem. E esqueceu, né, isso aqui eu lembro de alguns economistas que vieram aqui, que fizeram também essa análise, esqueceu de investir na indústria, investir na produção também. Porque você dá a casa, mas depois a pessoa tem que trabalhar para comer, né? Mas a pessoa ficou simplesmente apadrinhada, né, pelo Estado. Agora, o petróleo baixou, então eles não têm mais como patrocinar isso aqui. E governos que instalaram ditaduras, né? Eles tiraram pessoas concursadas. Veja, agora mesmo eles estão. O governo Maduro está preparando um congresso paralelo. O povo votou, o governo tinha todas as chances de corromper a eleição, não pôde, porque a oposição preparou quase 7 mil pessoas para vigiar, né? E os organismos internacionais cobraram. O que é que ele faz agora? Ele mudou esses dias, ele tirou 13 juízes da Corte Suprema, né? Que eram legítimos, e colocou 13 nomeados por ele. Um ano antes dos outros se aposentarem. E está criando um parlamento paralelo, porque ele sabe que o parlamento tal e qual foi eleito, e se foi eleito o povo exige uma mudança, e foram os pobres também que votaram. Porque a maioria da população venezuelana não é rica, é pobre. Então, se a maioria votou ali, então nós temos uma população que está insatisfeita. Não estou dizendo que esse novo parlamento também vai ser santo, né? Se é de direita, centro-direita, ou né? Vai ser santo. Mas existe um clamor do povo. Então, o governo não tem legitimidade agora para burlar, né, a eleição de uma forma... Quer dizer, ele deixa transcorrer a eleição, depois cria um parlamento paralelo. Como é que fica isso? Então, a gente percebe que esse tipo de coisa na América Latina começa a incomodar a população. A população começa a gritar também. Isso não é ruim, não. Para o processo democrático, nós devemos experimentar a alternância de poderes, né? E para a gente ver se os outros que vêm não prestam, então tira, coloca outros. Isso é importante. Isso é democracia, pelo menos no conceito ocidental que nós temos de democracia, né? A gente prima tanto por democracia, mas quando o povo se manifesta, a gente começa a defender certas coisas. E, infelizmente, nós temos muita gente que defende esse tipo de comportamento que não tem nada a ver com democracia.
Tá certo, padre Crispim. Agora, ainda persistindo com informações internacionais, mas também já trazendo um pouco para cá, para o Brasil, o FBI, a Polícia Federal Norte-Americana, fez uma devassa na FIFA com um castelo de cartas ruindo na ventania, os negócios escuros escusos do futebol foram se revelando a cada novo escândalo. Dirigentes e empresários foram presos, como Joseph Blatter, presidente da FIFA, foi suspenso da presidência, e Michel Platini, da UEFA, que é a organização que cuida aí do futebol na Europa. O FBI estima que 800 bilhões de reais o volume em propinas nesses anos, desde 1990, padre. Respingando aqui na CBF com a prisão de José Maria Marim e também a licença atual do presidente da CBF.
Pois é, eu sou da época do João Avelange ainda, né? Que era o brasileiro que ficou... Não sei se ele ficou mais que o Joseph Blatter, né? Mais tempo, mas eu acho que é mais ou menos comparado o tempo deles, né? E ele, o outro já era vice, já estava na FIFA há muito tempo. Desde aquela época que se fala de corrupção na FIFA, que é uma organização poderosíssima, uma das mais poderosas do mundo, né? E a gente sabe que corre dinheiro. Hoje em dia, veja o que é que virou o futebol. O futebol virou um jogo empresarial, né? Se compra um passe. Antigamente, passe era outra coisa, né? Hoje em dia, você compra um passe, né? E o jogador se torna uma fortuna. Você tem que fazer... como é que chama esse negócio que a gente... Quando a gente coloca uma pessoa... Não, um conchavo, não. No banco, você vai colocar uma casa para, se ela tiver acidente... se ela cai, um seguro, né? Você faz um seguro das pernas do jogador, de tão sério que está o negócio, né? Então veja que o futebol deixou de ser uma diversão para se tornar um comércio. E a FIFA representa esta instituição que comercializou isso aqui. Então o que a gente está vendo agora é o desencadear de denúncias anteriores, que muitas copas foram compradas, que campeonatos foram comprados, né? Nós tratamos aqui no programa Ponto de Vista sobre a construção dos estádios no Brasil, sobre a corrupção que foi para a Copa chegar até o Brasil, né? E aquilo que a gente tratou, todo mundo dizia que era mentira, a gente está vendo agora. Isso vai ter pano para manga ainda, viu? Ainda vai chegar em alguns estádios nossos, né? Já começamos a ver alguns estádios superfaturados, etc, etc. Aquilo que foi tratado aqui no programa Ponto de Vista, acho que um ano e pouco atrás.
Foi. Sem contar, padre, não te cortando, que eu acho que, na minha visão, um ex-atleta daquela modalidade, ele deveria assumir posteriormente, após o final da sua carreira, a presidência daquela associação, daquela, por exemplo, a CBF, um ex-jogador de futebol. A gente tem aí muitos políticos à frente de tudo isso.
Claro, né? Porque exatamente é uma instituição de poder, né? É uma instituição de poder, e nessas instituições de poder os políticos gostam também, né? Então, esses caras que estavam ali na FIFA, eles fizeram conchavos com os governos do mundo, né, e etc. E agora a gente começa a ver. E graças a Deus o FBI entrou, né, nisso aí, sobrou até para os brasileiros. Seria bom que a Polícia Federal também entrasse aqui no Brasil, porque ia descobrir muita, muita coisa. Eu acho que pode ser o começo, não vai acabar a corrupção, mas pode dar uma certa moralizada, porque do jeito que está, e o que a gente tem percebido em relação ao futebol, se transformou, infelizmente, em uma máquina de ganhar dinheiro, e a gente sabe onde essas máquinas funcionam, o espírito decaído do homem entra também para promover corrupção, que nós chamamos de pecado na linguagem religiosa, né? Então, acho que é muito bem-vinda essa notícia, porque instituições como essas precisam realmente passar por devastos para que chegue ao momento realmente da gente possa ter maior clareza, né? Afinal de contas, o dinheiro que faz funcionar essas instituições é dinheiro do povo. É o povo que paga, né? Em nome da diversão. E aqui no Brasil, nós sabemos que é um dos lugares onde mais o futebol é valorizado, etc. Então, para nós, nos interessa muito também essa questão.
Tá certo. O senhor falou da fiscalização da Polícia Federal, agora vamos iniciar um assunto aí que com certeza vai ganhar um pouco mais do programa, padre, da crise da Petrobras, iniciada em 2014, a crise provocada pela Operação Lava Jato, que investiga o maior esquema de corrupção do país, se aprofundou em 2015. O endividamento disparou, a Petrobras cortou investimentos e demitiu 128 mil funcionários terceirizados. O escândalo também atingiu as maiores construtoras do Brasil, até mesmo os bancos, o banqueiro aí como o André Esteves, do BTG Pactual.
Primeiro a gente deve separar algumas coisas aqui. Eu gostaria de pegar primeiro a figura do Sérgio Moro e a relação dele com o atual governo, né? Muitas notícias, né, acho que até, algumas até pagas, se diz o seguinte, que o Sérgio Moro não atuaria se o governo fosse diferente. Bom, eu andei lendo algumas coisas do Sérgio Moro, por exemplo, na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Ele era um juiz novo ainda, mas quase todas as sentenças que ele dava, dava contra o governo. Né? Sobretudo quando se relacionava aos pobres. É interessante ler as sentenças desse homem. Eu digo, vou pesquisar para ver se é verdade. Às vezes a gente ouve tanta crítica, né? Eu digo, vou dar uma olhada, porque ele se tornou uma figura importante para o país, né? Uma figura moral importante para os nossos jovens. Então, para a gente saber lidar também, a gente conversa com o público, saber lidar com isso, eu fui pesquisar e vi assim, quantas vezes esse homem tomou partido daqueles que realmente eram pobres, simples, etc. Se colocando, inclusive, contra o Plano Real no governo Fernando Henrique Cardoso. Né? Então, começar a colocar o Sérgio Moro como uma figura que está querendo prejudicar um partido é uma falácia. Né? Nós temos aqui, até então, uma pessoa que se comporta pautada pela lei, pela justiça. Depois, nós devemos pensar também em relação ao escândalo da Petrobras, que a gente está percebendo que ele não é só da Petrobras agora, né? Ele começa a mostrar outros tentáculos. Então, nós vamos na questão elétrica, nós já percebemos a corrupção em Angra 2, Angra 3, né? Já percebemos a corrupção em outros lugares, quando puxa pela questão das construtoras, agora saiu São Francisco, né? Os canais para levar água para o interior do Nordeste, 200 milhões inicialmente, 200 milhões inicialmente de uma dessas empreiteiras que também estão envolvidas no Lava Jato. A gente começa a ver um braço no BNDES. Então a gente percebe que a corrupção, que sempre foi um problema desde que o Brasil foi descoberto, né? Ela tomou proporções alarmantes, alarmantes. E a Petrobras, por enquanto, é a expressão assim, mais forte do que a gente está vendo. Mas a gente não sabe. Porque muita gente diz que se o negócio for aprofundado, se aparecer mais uns dois, três Sérgio Moro por aí, né, e o Ministério Público, nós também devemos dar um louvor, começa realmente a mostrar eficiência, né, já vem há algum tempo, mas começa a mostrar eficiência. Eu acho que nós teremos desdobramentos assim, alarmantes. Alarmantes de um ponto que vai nos escandalizar mais ainda. Por outro lado, positivos no sentido que começa a aparecer. Eu acho que a política brasileira e essa relação de prostituição que existe entre políticos e empresários, né, que nós vimos agora nessas relações, das maiores construtoras do Brasil, imagina envolvida em tudo isso, né? Aí você vê produtor de gado, produtor disso e aquilo, banqueiro, etc. Essa relação de prostituição que existe entre o Estado brasileiro, representado em algumas cabeças, só vai mudar, não vai mudar diretamente com o povo vai ajudar, mas vai mudar a partir da justiça. Nós começamos a ver agora, veja que o povo elegeu o Renan Calheiros, que teve que renunciar à presidência do Senado, tempos atrás, né?
Para se defender,
agora ele voltou, tem 6 processos e está lá. É o que dá respaldo ao governo atualmente, né? O povo elegeu o Collor, depois que foi cassado, né? Então veja que a nossa população tem um problema sério de consciência, né?
Tem.
De consciência e de memória. Mas a justiça, tal e qual está agindo agora, ela começa a nos dar esperança. Porque nós nunca vimos um banqueiro na cadeia, desse jeito que nós vimos. Nunca vimos um senador da República na cadeia, né? Nós nunca vimos um ex-presidente sendo investigado, embora se diga que não está sendo investigado, né? Nós nunca vimos um presidente da Câmara, um presidente do Senado envolvido em tanta coisa. Nós nunca vimos ex-ministros na cadeia, como estamos vendo já alguns. E não é só de um partido. Nós temos agora o cara do PSDB também, como Mensalão Mineiro, que vai para a cadeia, que é a maior condenação dada a um político, viu? São 20 anos. São 20 anos. Se tudo isso em primeira instância, né? Então, se a justiça começar a funcionar, neguinho vai pensar duas vezes, vai dizer assim, não é porque eu sou banqueiro que eu posso roubar, não. Não é porque eu sou político, que eu sou influente, sou presidente do Congresso, presidente do Senado, né, presidente da Câmara, ou sou um magistrado, ou sou presidente da República, que eu posso roubar, não. Existe justiça nesse país. Então, neste aspecto, nós temos uma questão muito positiva. E tem uma questão séria aqui. Estão dizendo que a crise do Brasil é por causa da Lava Jato. Não é, não. A crise do Brasil é por causa da roubalheira. É
a corrupção.
É. O pessoal, tem gente defendendo o seguinte, se não tivesse descoberto tudo isso, o país estava crescendo. Vai crescer, quer dizer, 1% para a população e 10% para esses caras que estão roubando? Isso, olha, quem tem uma defesa como essa é tão ladrão quanto o outro. Não se pode defender isso. Isso é imoral. É imoral dizer que a gente tinha que deixar escondido a roubalheira para o país crescer. Isto é de uma imoralidade tremenda. Isso não se faz. Isso é doença, é doença. E reflete uma mentalidade que, infelizmente, se a gente continuar com ela, nós não vamos para lugar nenhum. É por isso que o Brasil se torna, de repente, a 8ª economia, depois volta para a 10ª, mas nunca passa disso. Um país que poderia ser a 1ª economia do mundo, não só nos moldes do capitalista, mas de um Estado realmente que proporcionasse os bens necessários para a sua população. Porque riqueza nós temos, né?
Tá certo, padre. Apenas dando um ênfase a essa notícia, o senhor acabou de citar aí também a prisão do senador Delcídio Amaral. Foi a primeira vez na história do país que um senador da República foi para a cadeia, dizendo assim, né, padre?
Pois é. Aqui, olha, aqui... Eu espero que não mande me prender também, né? Porque... Mas eu vou dizer umas coisas que, às vezes, eu ouvi alguns comentários na imprensa e não sei se eu fui influenciado, mas eu fiquei pensando, se o Delcídio não tivesse falado o nome dos ministros do Supremo, se ele teria sido preso? É uma pergunta que não quer calar, né? Porque, em alguns momentos, a defesa que foi feita do Mensalão por alguns ministros e algumas coisas que a gente está vendo no Supremo agora... A gente fica perguntando se ele não tivesse citado algumas pessoas, se ele estaria na cadeia. Porém, né, tirando o Supremo, o Ministério Público pediu a prisão dele. Isso é importante. Se, mesmo que o Supremo não tivesse decretado, o Teoriz não tivesse autorizado, né, e depois a segunda turma do Supremo Tribunal não tivesse também autorizado, que ele quis consultar, o Ministério já teria pedido. E a Polícia Federal estava investigando. E, então... Tirando o Supremo, mesmo assim, nós temos uma situação muito, muito séria e importante para a população. Porque, de fato, não é porque o cara é político, que tem fórum privilegiado, que ele pode fazer o que quer. Embora nós temos o caso do Eduardo Cunha aí, que está se enrolando, né, há tempos. Mas ele vai cair também, viu? Ele vai cair, o Renan também. Isso não vai demorar.
Tá certo, padre Crispim. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial. Na sequência, nós retornamos com o nosso programa Ponto de Vista, hoje fazendo uma retrospectiva do ano de 2015.
Programa Ponto de Vista.